A partir de agora, programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesco.
Ah, se os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando. Ah, aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela, minha estrela de todas as tardes, nessa manhã chuvosa, está acabando o verão, né?
É quarta, né?
Quarta-feira, isso,
nossa,
acaba o verão.
Que noite boa.
Graças a Deus, hoje está esse,
né,
inferno. Desse dia úmido.
Mas hoje tá fresquinho até.
Não, mas tá úmido, né?
É, tá úmido. Não, mas não reclama.
Não, a cueca...
Não,
ou
é sol,
não,
ou é
não,
chuva,
mas a cueca gruda no rego, no
dia de umidade. Mas eu tomo um banho, fica bem lequinho.
Tomei 30 banhos já, eu odeio esses
então
dias.
Então eu não sei o que fazer. Programa do Avesso no ar.
No ar, hoje, quarta-feira.
Segundou, avessou.
Hoje é segunda?
Segunda-feira, mais uma semaninha começando. Tempo voa, hein?
Tempo voa.
Hoje tem o quê por aqui? Moda, design?
Hoje
design,
tem
moda. Eu acho
moda,
que uma coisa
design.
Dá pra outra, né? Caminha junto.
Tudo junto, né? Eu acho que moda é design. Design é vida.
Design é moda.
É vida, é criatividade.
Eu perguntei pros meninos se eles entendem de moda. Eles, mais ou menos. Agora vou perguntar pra ela se ela entende de engenharia, da computação. Mais ou menos, Kellen.
Entende alguma coisa?
Nada. Então tá bom. Vamos apresentar os nossos convidados. Vamos começar falando de moda.
Vamos.
Pode ser, mano?
Ah, pode. Adoro moda.
Amanhã rola a quarta edição do Metropolitan Day. E a gente recebe a Kellen Schmitz pra fazer o convite pra nossa audiência explicar, afinal, do que se trata essa ação, que eu sei que é muito legal. Tudo bem, Kellen? Boa tarde.
Tudo bem. Boa tarde.
Primeira vez no Avesso, Kellen?
Tá nervosa? Primeira vez, super nervosa.
Nervosa, né?
A Kellen, gente, a Kellen, ela super tem história tímida, né, pra contar, que ela
então,
renderia milhões
ela pode
de avessos, entendeu? Mas ela sempre foge.
É, né? Kellen, você trabalha quanto tempo com moda?
Ah, uns 30.
30 anos? Sempre foi com moda de alto padrão?
Não.
Foi? Como é que foi? Assim?
Com uma moda mais tradicional, mais básica, mas aos poucos a gente vai ficando mais exigente quando tu trabalha com isso. Daí tu começa a trabalhar com umas marcas melhores, daí tu começa mais a tecido, acabamento e tal. E isso te leva a um patamar de marcas um pouco mais elitizadas.
Isso te deixa mais chata, entre aspas?
Teoricamente,
você
bem
compra,
mais exigente.
Exigente, né?
É, porque a gente quer um toque gostoso de tecido, quer um acabamento bem feito, quer várias coisas, né?
Tu lembra quais foram as primeiras marcas que tu trabalhou? Elas existem ainda, Kellen? Não,
mas assim, muitas já passaram. Tipo, Melissa a gente já vendeu, foi a primeira a vender aqui em Criciúma. Schultz foi a primeira a vender em Criciúma. Einstein, que nem existe mais.
Nossa, Einstein eu lembro.
A Cavaleira a gente vendeu. A gente já vendeu masculino uma época também.
Só então, feminino você trabalha hoje?
Só feminino.
Mas por que? Não é mais difícil vender pra mulher?
Porque eu acho que se tu quer fazer bem feito, tem que focar. Então não adianta tu querer atirar para todos os lados e não fazer um trabalho bem feito, porque tu sempre vai faltar produto na tua loja.
Mas qual a diferença, Kelly, de vender para homem e para mulher?
Na minha experiência que eu tive, tipo, eu vendi Cavaleira e mais algumas marcas que agora não tô lembrada. Mas, tipo, a maioria do que eu vendia de produtos mais caros para homem, só vendia na promoção.
A homem não vai comprar, não tem essa.
E era mais camiseta, não?
Não, era mais camiseta e tal, mas tipo um moletom mais caro, uma jaqueta mais elaborada.
Eles esperavam a promoção.
Vendia mais na promoção do que na época de lançamento mesmo. E a mulher já não, a mulher já é antenada, ela gosta do lançamento, ela gosta de ter a peça desejo, ela gosta, então isso, a mulher é melhor pra venda.
Mulher não pode ver nada escrito depara, né? Depara já entra em colapso,
depara.
Sabe? Depara? Depara, sabe?
Pior que a gente nem espera pra ver o depara.
Não,
a gente
vocês
quer
não compram.
É, não, porque daí já tá a coisa nova, daí tu quer um novo. Ai,
tá,
Kelly,
por vender alto padrão, moda de qualidade, como é que você consegue agregar valor numa peça?
Eu acho que é assim, atendimento, é um serviço diferenciado. No caso meu lá da loja, a gente tem um ateliê de costura na loja, então a gente entrega a peça pronta, já com todos os ajustes feitos. A gente tem um motorista que leva, que busca as mercadorias quando precisa levar na cliente. Então tu tem que gerar todo um conforto pra te atingir esse público.
Mandou outro padrão, não é uma pelada.
Não, mas não é.
Pelada, não precisa ir lá, entendeu? É mais ou menos
isso. Mas, Kelly, quando você manda peças pra roupa, pra casa de uma pessoa, eu imagino que subconscientemente essa pessoa nunca devolva todas. Até porque ela fica até com vergonha de devolver tua. Que ela me mandou, eu não vou comprar nenhuma.
Não pode rolar essa coisa de ter vergonha, né? Até porque tu estás fazendo uma tentativa de venda. Tu seleciona algumas coisas que tu acha que a cliente vai gostar. Mas, de repente, naquele momento, não tem nada a ver com o que ela estava pensando em receber em casa. E dá errado. Mas nem por isso a gente desiste, né? A gente tenta de novo.
Mas qual a venda mais cara que você já fez? Você pode revelar? Não revele mais.
Gostei dessa pergunta.
Ah, para, cara. Eu quero saber.
A minha eu parcelo,
saber...
né?
Não, mas eu quero saber proof. Assim, o cara vai lá e compra. Compra três dígitos, por exemplo.
Três dígitos, não.
Não, mas não. Dois compra.
Dois compra.
Dois compra. Dois, assim, Pete. Dois
compra
antes dos três.
Compra fácil, né?
Fácil?
Compra, opa. Compram.
É, mas é bem comum, Kelly, assim, a galera deixar a grana lá?
Ou assim, tem algumas clientes que sim, tem algumas... É que assim, ó, tem cliente que gosta, tipo, ah, vai duas vezes no ano, três vezes no ano e faz compras bem maiores. Tem clientes que estão toda semana, todo mês na
toda
loja.
Toda semana.
Então, aí
eu tenho
fica...
dó dos maridos dessas clientes.
Ah, por que dos maridos?
Porque estão com as mulheres super bem vestidas.
Nossa senhora, como que uma mulher dessa deve incomodar dentro de casa?
Ela trabalha, ela tem dinheiro dela.
É isso que eu ia falar, nem todas dependem do dinheiro do marido.
Mas não estou falando de dependência. Eu estou falando de comprar, entendeu? Da compulsão. Da, o que que rola, por exemplo, esse Winter 2019, o que que é? Um grande desfile?
É um desfile que marca a virada de coleção, né, ali do Metropolitan. Daí o Metropolitan Day, esse é o quarto evento que a gente faz. Faz um de verão e um de inverno. E aí tem o desfile, tem coquetel nas lojas, tem toda uma batalação pra...
Rola uma champanhe?
Rola uma bebidinha.
Pode ir pelado, rola. Como eu falo, pelado.
É. São todos bem-vindos.
Todo mundo pode ir?
São todos bem-vindos, porque nem todo que às vezes gira... É um consumidor em potencial, mas ele pode ser um divulgador em potencial também. Então, necessariamente, nem quem todo mundo que compra, mas divulga para amiga e fala e leva adiante. Então, não
todo
tem essa
mundo
do
tem um
lado,
amigo com grana, né,
mano?
Todo mundo
tem um amigo com grana, entendeu? Dá indica, então, vai lá vai te ajudar.
Ok, Kelly, por feeling, por exemplo, você trabalha tanto tempo com moda, moda de alta qualidade, quando a cliente entra, você já sabe se ela tem dinheiro ou não? Pelo olhar, pelo caminhar, pela postura. Você olha, essa quer me enrolar, essa não tem.
Então, tem os dois tipos, né? Tem aquela que, de repente, já chega que já...
Tem postura, outros,
assim, já tem aquela, um refinamento. Não
vai
digo
brilhando,
nem nas
sim,
roupas,
vai passando, vai
nas coisas assim, mas na elegância, na postura. E tem aquela que te surpreende, como várias vezes, assim. Como a gente vende vestidos de formatura também e tal. Então, tipo, tem muita gente simples, mas que chega na hora de um evento assim, tá disposto a investir. Então, assim, muitas vezes acaba enganando a própria vendedora. Assim, não imaginei que fosse vender um vestido assim tão caro para essa pessoa. A gente fica surpreendido também.
E na relação, por exemplo, moda-futilidade? Se a gente for trazer isso para uma discussão, muitas pessoas podem achar que essa moda de alto padrão é fútil. É gastar dinheiro. Como é que se define isso, por exemplo? Quando que é futilidade e quando é moda, quando é se vestir bem? Como é que você separa?
Assim, quando tu começa a investir num guarda-roupa de qualidade, ele já não é mais fútil. Porque aquilo vai te gerar várias coleções que tu vai fazer várias misturas de roupas e vai te levar muitos looks. Então, assim, tem certas tendências que acabam virando maximizado para várias redes de loja, coisa assim. Então, é um tipo de mercadoria que eu não invisto tanto.
O que é padrão, assim, meio comum?
Por exemplo, agora tá o neon. Eu trago muito pouco. Porque eu acho interessante, às vezes, assim, ó, tu lançar o que é diferente. Tipo, eu, pessoalmente, gosto do estampo de bicho, tigrado. Mas eu prefiro quando ele não tá tão em evidência. Agora, esse ano é um ano de bicho. Mas também daí dá bicho pra tudo quanto é lado. Dá muito.
Entendi,
todas
tudo,
as marcas
né?
fazem.
Espero que dê o tigre também, né?
Sim. Agora vai. Kleina veio aqui, vai. Agora vai.
Então, eu tento, assim... Então, futilidade, exato. Comprar uma coisa que, de repente, não vai usar muito. É fútil. Mas tem um dia que a formatura, lá, o casamento, sei lá o quê, e tu quer investir. É
tá, mas pode deve. Repetir. Mulher pode repetir roupa,
Eu
quer.
Acho que pode,
pode
deve.
Pode mesmo, deve.
Deve. Várias clientes, eu digo assim, olha, se tens um vestido pra repetir, repete... Porque vestido de festa, por exemplo, é uma coisa que tu investe um valor alto e nem sempre tu tem oportunidades para usar. Então, se tu pode repetir, deixa para investir esse dinheiro em roupas que tu vai usar muito mais. Eu aconselho.
Tá certo. Vai que dia que vai rolar o negócio? Vamos ver como é que é. Quarta edição. Começa quando? Termina quando? Quando é que vai?
É amanhã, terça-feira, dia 19 de março. Começa o evento às 19h30. O desfile começa às 20 horas.
É no térreo ali do Metropolitan, não?
Isso, no térreo.
No térreo?
Uhum. E o desfile é da Kaline, Moda em Couro, da Clarice de Leon Store, da Miss e da Manhattan.
Mulheres lindas desfilando, aquela coisa toda, assim,
sim,
maravilhosa.
O casting é da Talents Model.
Então tá bem, feito.
Vai. Desfile de inverno normalmente é um desfile mais rico, né? Porque as mulheres já ficam mais elegantes, mais...
Eu prefiro inverno do que revela do que verão. Uma mulher de bom gosto, lojista,
mas fica bonita,
pra inverno, se vestir, né, com certeza.
É, né, Kelly?
Pra se vestir, a mulher fica muito mais
elegante. Elas não entram com o astral na Manhattan pra comprar quando é o inverno?
É, mais tranquilo, né? Do que chegar esbaforida da rua. É
muito quente, não tem vontade
pingando,
de comprar.
Né, tudo. É, então fechou. Todo mundo convidado, é isso? Pra onde, Pitoca?
Para o Metropolitan Day, amanhã a partir das 7h30 da noite, no térreo do Metropolitan. É só chegar.
Daí você não escapa, que tem que ter uma vez só contigo, tá?
E tu vai voltar agora. Essa foi só assim, uma palhinha, Kelly, tá? Pode ser?
Depois
pode.
Tem um monte de história que você tem que contar aqui.
Kellen Schmitz, representando o Metropolitan Manhattan by Kellen, hoje aqui no programa do Avesso.
Show! E tem mais Avesso hoje?
Vamos continuar,
sempre achei que acabava o programa design. Já, assim, 10
não,
minutos.
Temos não. Mais 50 minutos aqui, agora é só com meninos.
Vai, só meninos.
Só com meninos. Não sei se eles entendem de moda, mas sei que eles entendem de design. Nosso
é
que professor
todo design
já
acha que tem de moda.
Acha?
Todo design.
Acha, é?
Ah, não, imagina. Tem tudo de moda.
Pra ele, então. Tem Luiz nada. Salomão Ribas Gomes, tudo bem, professor?
Tudo bem com vocês? Piti, você lembra que eu dei aula pra você de tendência?
Ah, claro, sabe que eu ia te perguntar isso dos
então
bastidores.
Eu entendo de moda.
É verdade. Então na moda, pós, sim. Na pós do Senac. É
isso mesmo.
Eu sabia que ele não era estranho.
Não,
tá certo,
Salomão
fechou.
Deu aula.
Me deu aula.
Salomão deu aula no Unisu também?
Não, no Unisu não.
Não, eu me lembro teu nome de algum lugar.
Não, ele não te deu aula.
Não,
ele
deu aula
só pra mim. Ele deu aula só pra mim.
Ainda até questionei alguns amigos ontem, quando eu vi o nome de Salomão, assim, Salomão deu aula pra gente? Não recordo.
É verdade, tem moda no currículo do Salomão.
Tá,
Gustavo De Luca, o coordenador de engenharia da computação da SASC, tudo bem?
Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde.
E o Giovanni Castelão, coordenador geral da SATIC. Tudo bem, Giovanni?
Tudo bem, boa tarde, Pete, boa tarde, Mano, boa tarde, ouvintes da Som Maior.
Então, o que eles fazem todos juntos?
Quem vai nos contar o que o Salomão veio fazer em Criciúma hoje?
Então, o que o Salomão veio fazer aqui conosco? A gente tem um processo que está acontecendo lá na SATIC hoje, que é a inauguração da nossa pré-incubadora, que é uma atividade, é o Co-Creation, é uma extensão do Co-Creation Lab lá de Floripa, o qual o Salomão é coordenador. Então a gente está trazendo essa metodologia para um espaço dentro da instituição, onde a gente vai inaugurar esse espaço e prover habilidades e competências para as pessoas para tirar ideias do papel e transformar em possíveis negócios.
Mas que tipo de ideia, Gustavo? Qualquer ideia para fazer produto, fazer negócio, tudo vale?
Sim, a princípio tudo vale. A gente não deixa ninguém morrer na casca, né? A gente deixa todo mundo ter uma ideia e a partir dessa ideia, essa ideia é avaliada. E se passar pelo crivo dos avaliadores, que é feito por uma comunidade geral, não é só o pessoal da SATIC, essa ideia entra para dentro do processo de pré-incubação e é validada se pode realmente virar um negócio.
Eu tenho um exemplo aqui. Imagine você comprando um óculos, experimentando como vai ficar no seu rosto, mas sem estar fisicamente na loja. Com o projeto facilitar, esse cenário será possível. Essa é a ideia do Edson e da Francine e foi uma das 10 selecionadas para a pré-incubadora da SATIC, que ganha o seu espaço físico hoje, às 4h30, com a inauguração do Co-Creation Sact. É isso?
Isso
essa
mesmo.
Essa é uma das ideias?
Essa é uma das ideias. É o Facilitar App, que é uma que envolve realidade virtual aumentada, que eu estava comentando antes nos bastidores, né, Pete? De usar esse tipo de recurso para um produto de consumo mais acessível, né?
Tá, o lance todo, por exemplo, aqui, essas ideias, elas são incentivadas e elas têm recursos para serem criadas, é isso?
Então, dentro do Co-Creation, a gente vai instruir eles e dar metodologias para validação. Então, validação do segmento de cliente, como monetizar isso, como é que pode se ganhar dinheiro com isso, metodologia de validação de se o problema está sendo resolvido da melhor maneira possível e assim por diante. Não necessariamente investimento financeiro, né? A gente costuma dizer que é valor econômico, não valor financeiro.
Tem tudo um pouco. Ô, professor, olha só. Quando a gente volta no tempo, há uns 40, 50 anos, a gente começa a falar que o design revoluciona o mundo. Mas nos últimos 5, parece que a velocidade com que as coisas são criadas e o processo de criação de produtos ou ideias está muito mais rápido. As ideias elas nascem e morrem, inclusive, mais rapidamente hoje. Como é que você faz para ser criativo no mundo de hoje de uma maneira eficiente?
Bom, eu não posso falar de mais de 50 anos, porque 50 é o que eu tenho.
É o limite, vai.
É o meu limite.
Achei jovem.
Não,
ótimo.
Vai, tá zero. Salomão tá zero, pô.
Eu tô nessa vibe aí do design já há mais de 30 anos. Sou professor na universidade e tenho escritório. Trabalho com consultoria já há mais de 30 anos. Com design. E eu vejo que quando eu entrei na universidade, diziam assim para mim, assim, que design era a profissão do futuro. E sempre ia ser. Sempre ia ser do futuro, nunca ia ser do presente. Só que eu acho que o presente chegou, o futuro chegou, e a gente está aí com uma profissão que tem possibilidade de construir aquilo que você estava falando, agilidade nos processos. O design é muito mais dinâmico. Quando se fala em moda, isso é uma referência clara. A moda é mais cíclica possível, né? Cada vez mais. Hoje já não se tem mais duas coleções por ano, né? São 4, 8, 16, ou semanalmente, como nos grandes magazines. Então, há uma agilidade. Como é que isso funciona? Conhecendo o seu público, conhecendo as pessoas, entendendo do mercado. E essa é uma das coisas que o Co-Creation Lab tem como referência. Ajudar as pessoas a entender o mercado. Para quem eles estão fazendo, o que eles estão fazendo e como é que eles vão chegar lá. Os meninos, a gente fala meninos porque estão começando, às vezes podem ser, lá em Florianópolis a gente teve de 16 a 70 anos pessoas trabalhando no projeto. Aqui ainda é uma faixa mais jovem, mas a ideia é que esses meninos peguem as suas ideias, que, por mais malucas que sejam, e venham conversar com a gente. Venham trazer para nós construirmos uma referência nova, para nós mostrar para eles se é possível ou não. Porque durante o processo, esses 5 meses que ele fica lá, são 5 meses que a gente vai dar treinamento, consultoria, palestra, workshop, fazer eles trabalhar, mostrar para eles o que é um negócio, eles saem de lá com a sua ideia mais validada possível. Podem entrar com uma ideia e ser uma completamente diferente. Dois times podem se juntar e formar uma terceira ideia. Por isso que é co-creation. É um trabalho sempre de co-criação, colaborativo. E é isso que o design tem mudado. O design mudou basicamente nesse sentido. Agora é colaboração. O consumidor tem que estar no processo, o fornecedor tem que estar no processo, o criador tem que estar no processo, quem dá a grana também tem que estar no processo.
Ô Salomão, existe ideia ruim ou toda ideia é válida? E a ideia que é mais ou menos dá para dar uma lapidada e se transformar em algo melhor?
Existe ideia não lapidada, essa é a palavra certa. Eu tenho que descobrir qual é o caminho certo para essa ideia funcionar. Eu sempre disse, quando dei aula para você, dizia... Isso é feito para você, para alguém em especial. Eu tenho que descobrir quem é o meu você, quem é a minha pessoa especial que eu estou fazendo. Se eu fizer para você e der certo, vai respingar em outras pessoas. Eu não posso fazer para mim. Eu não posso ser designer, eu não posso ser empresário, eu não posso ser industrial, eu não posso ser radialista para mim. Eu tenho que fazer para você. E esse você é alguém. Esse alguém merece a minha dedicação para fazer uma coisa melhor. Então, qualquer ideia pode dar certo. Se eu descobrir quem é que merece essa ideia.
Então, professor, tu não fica um pouco decepcionado, por exemplo, por ter dado aula para a Pitty e ela acabar aqui comigo, nem se arrumando para vir para a rádio, porque a rádio não tem vídeo e ela não dá bola, daí ela vem toda remelenta para cá, nem dá bola para moda, nada.
Vou dizer assim, a Pitty, quando era minha aluna de fashion...
É que ele não sabe o que é a moda, fashion, né? Ele acha que a moda é fashion, ser que nem ele. É verdade, é complicado.
Mas ela continua fashion. Sabe,
ela continua bem assim, demais, né?
Assim no cabelo. Cadê a câmera pra fazer isso?
Vamos fazer uma selfie, Salomão. Você e eu.
E vamos colocar isso na internet, no mundo, pro mundo saber que nós estamos aqui pra lançar o Co-Creation e ter sucesso em Criciúma.
Design não pode ser preconceituoso, Salomão?
Pode.
Pode mesmo?
Pode.
O preconceito ajuda a definir ele?
Ajuda, claro. O design tem que ser preconceituoso.
Mas qual tipo de preconceituoso?
Coisa feia a gente não gosta. A gente gosta de coisa bonita, coisa bem feita, coisa legal.
Pois é, todo design é bonito, não necessariamente.
Como assim? Bonito da pessoa?
Todo design.
É lindo.
Ah, todo design. Achei que era o designer.
Eu digo, minha definição de design é o seguinte: design não serve pra nada, mas se não tá ali, faz uma falta do caramba. Então, nós precisamos deixar tudo bonito. O mundo precisa ser lindo. E o design tem essa função.
Você falta muito, Salomão? Ou não?
Pro mundo ser lindo?
O mundo ser lindo, ele já é?
O teu já é?
O meu mundo?
É.
Acho que é, né?
Então, tá.
Mas eu vou observar assim.
Ah, mas
o teu
acho que
mundo.
Foi tão mortinho.
O teu é lindo?
Não, o meu é perfeito.
É perfeito?
Imagina, o mundo perfeito. O design é igual avesso, como é que é, Salomão? Não serve pra nada, mas faz uma falta, vai. A gente já volta aqui no avesso. Quem é que tá aqui hoje, Pete?
Salomão e Mondinho da Satic.
Meu nome é Maicon Madeira, sou residente de cirurgia geral. Então estou aqui combinando com o Mano de operar sua fimose. Pode ficar tranquilo.
Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc.
Ah, voltamos, Pitbull Gondi.
Programa do Avesso.
Ah, é?
Segunda-feira. Que dia hoje, Pimpas?
Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber.
Sério mesmo? Mas pra que isso?
Ainda faz eu perder meu tempo.
Ah, podia tocar uma música, né?
Ai, vamos jogar baralho?
Notícias que você não precisa saber.
Programa do Avesso.
Oferecimento
PET CT Clinimagem. Precisão em diagnósticos na luta contra o câncer. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno.
Que dia hoje, Pitburgo?
Oh, no dia como vai. Hoje morria Zacarias. Ah, que pena. Zacarias morreu novinho, com 56 anos, viu, Salomão?
É, Salomão, tá ali, ó.
Chuck Berry. Chuck Berry faleceu em 2017. E okay. Hoje é aniversário de várias políticas. A Marta Suplicy, Deli Salvati, a Queen Latifah, cantora maravilhosa. O Adam Levine, pessoa bonita, tá de aniversário hoje.
Não, o Adam, pra mim, o talento dele é maior que ele.
Não, ele é
gato. Ele é um monstro.
Giovanna Antonelli também tá de aniversário hoje.
Que mais?
Dia Nacional da Migração Judaica e do Demolai. É Demolai? Demolei? Demolai?
Demolai.
Ordem Demolai, né?
Demolai. Tá, vai, quem tá aqui hoje?
Tá entregue. Agora tá a gente entregue. Recebe eles novamente. Luiz Salomão Ribas Gomes, nosso professor, e o Gustavo De Luca e o Giovanni Castellan falando de design.
Ô, Salomão, o Floripa sempre foi um centro reconhecido nos últimos anos como um centro tecnológico muito forte. É, a vocação da cidade tem se voltado para isso. É também, a vocação do design também tem acompanhado essa evolução tecnológica? Acho o trânsito que... tem acompanhado, né? O trânsito está cada vez maravilhoso. Também evoluiu, que foi uma maravilha lá.
É, mas agora tem patinete e os montes lá.
Ah, é? Tá.
Nossa, ontem eu fui dar uma voltinha na beira-mar, fui até o St. Patrick's Day.
Que tu teve... não tem cara de que anda de patinete, Salomão, desculpa.
Pô.
Tem sim, eu acho que tem.
Olha, eu juro que ontem eu tentei, mas os 5 que eu peguei estavam descarregados, então eu não andei de patinete.
Então tá, desculpa. É. Você foi até... Talvez
não tinha força suficiente. É, fui lá pra tomar o chopp, né? Mas se eu voltasse de patinete depois de St. Patrick's Day, ia ser mais complicado um pouco.
Ia ser pior.
Disso acontecer. Mas o patinete lembra essa questão da tecnologia, né? O Florianópolis tem sido considerado desde um tempo a Ilha do Silício, né? É, o Vale do Silício brasileiro está aqui, a coisa está acontecendo aqui. É, tem se pensado muito, mas acima de tudo, o Florianópolis se concretizou como uma cidade criativa. Acho que mais do que ser uma cidade tecnológica, é uma cidade criativa. O Richard Florida, que é um dos principais autores de criatividade na cidade, se colocou alguns índices de criatividade e Florianópolis está bem em quase todos eles, fora a mobilidade urbana, que é terrível. É,
que é pior, mas, segundo o Waze, é pior do Brasil, né?
É, dizem que é uma do mundo, é uma das
do
piores.
Do mundo já, cara.
Já diz que é uma das piores do mundo. Até porque na Índia, aquela maluquice que a gente vê no Facebook lá, eles se entendem e andam. Em Florianópolis não se entendem, né? Então, ontem mesmo eu estava voltando, anteontem eu estava voltando à noite, e uma moça na ponta, na minha frente, não sei por que, girou e ficou na contramão do nada, assim. E daí quando para a ponte, para a cidade toda, para tudo isso. É, então, como a criatividade e tecnologia estão se juntando muito, o design está aí, né? Está nessa. É, o design é criativo, a criatividade está no design. É, não dá mais para separar a criatividade, a tecnologia, a inovação, estão todas trabalhando juntos. Então, esse trabalho colaborativo entre o tecnologia, entre quem programa computador e quem desenvolve essa parte mais emocional da programação, que é o design, está bombando e não tem mais como voltar atrás. Como eu disse agora há pouco, o futuro chegou e o design está à frente disso.
O que é o Sapiens Park?
Bom, o Sapiens Park foi a nossa inspiração, né?
Eu lembro do Planeta Atlântida, que era no Sapiens Park.
Exatamente.
Ah, marcou minha vida.
Exatamente isso. Por causa do Sapiens Park, a gente criou um outro projeto, que é o Centro Sapiens. O Sapiens Park é um parque tecnológico, é o maior parque tecnológico em área da América Latina, 4 milhões de metros quadrados. E ele tinha um problema que se dividia em dois. O problema dele era distância. Ele é longe de tudo, é lá em Canasvieiras, está mais para a Argentina do que para o Brasil. E ele era longe conceitualmente. Se perguntava para as pessoas, o que é o Sapiens Park?
Planeta Atlântida.
Não era um parque tecnológico. Então, eu fui chamado lá já há 10 anos para trabalhar com eles, para desenvolver a questão de estratégia mercadológica para eles. E a gente chegou à conclusão de que precisava aproximar o parque da cidade de alguma forma, fisicamente e conceitualmente. Fisicamente, resolvemos achar um lugar. Ah, próximo da universidade, próximo do centro, em algum lugar. Achamos um lugar espetacular que aproximava das duas formas. O centro histórico. O centro histórico tem 10 brechós, 12 sebos, 5 museus, 2 teatros. É uma história maravilhosa de economia criativa. Vários estúdios de design, vários escritórios de publicidade, escritórios de arquitetura, bares e restaurantes. A noite fervilha lá. Então, vamos levar para lá a economia criativa e levar o Sapiens. Nós criamos um projeto, que é um projeto da Universidade Federal, Não é um projeto do Sapiens Park, mas é um projeto em parceria com o Sapiens Park, que chama-se Centro Sapiens, que é o projeto que a gente chama de revisitação do Centro Histórico de Florianópolis, para levar as pessoas a visitarem lá. Por que revisitação? Porque quem visita tem que ir bem vestido, tem que ir bem preparado e tem que respeitar quem ele visita. E quem recebe o visitante também. Tem que se preparar para recebê-lo, tem que respeitá-lo, e a coisa tem que ser comum, tem que criar junto para isso acontecer. E nessa história toda, a gente precisava validar a economia criativa. Como? Vamos começar com uma pré-incubadora. Vamos criar uma pré-incubadora de economia criativa, que a gente chamou de Co-Creation Lab. Um processo que foi um sucesso. Estamos na sexta turma agora, já pré-incubamos 50 negócios e daí fomos incentivados e até cutucados e fomos desafiados pela SAT, que disse, bom, isso só funciona em Floripa? Só vai funcionar esse Co-Creation Lab em Floripa? Não, vamos procurar outras cidades que isso possa acontecer. E a SAT que nos desafiou. Por que a gente não faz um Co-Creation Lab em Criciúma? Criciúma também é uma cidade criativa, também pode mostrar que é uma cidade criativa e a gente vai fazer. E aí nós estamos brigando por isso. Vamos fazer e estamos lançando hoje a primeira turma com projetos espetaculares. Aí vocês têm a lista dos projetos, são projetos muito legais que estão... projetos até que nos assustaram pela qualidade que tem, muito diferente às vezes dos projetos que tem lá em Florianópolis, mas eu já conheci a turma, conversei com o pessoal e vi que eles vão bombar mesmo.
Design tem que ser meio louco, Salomão. Não pode ser muito certo da ideia?
Totalmente certo da ideia, vocês estão vendo, né? Eu sou um cara que fala totalmente na razão, pé no chão.
Pé no chão sempre?
Sempre, sempre, sempre. Nunca falo besteira, nunca me exalto, sempre falo baixinho. Eu sou um cara assim, é assim que tem que ser. Design tem que ser assim.
Mas qual a diferença, por exemplo, de você avaliador de design e você designer?
Nenhuma.
Nenhuma? Você acha que é a mesma coisa?
Nenhuma, né? Eu não me acho diferente em lugar nenhum. Assim. Quem me conhece sabe que eu sou meio maluco mesmo e assim que funciona e assim que tem que ser. O design tem que ser assim. Tem que ser sério, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que ser ético. Mas assim, sem alegria não tem design. Sem alegria não tem design. Sem ficar paradão não funciona. Tem que correr atrás, fazer coisa acontecer.
E como é que vocês conectam, por exemplo, no co-creation, a ideia com o mercado? Porque uma coisa está lá, fomentar a ideia, bacana, trabalhar nela, mas beleza. Como é que vocês efetivam ela? Ela se torna de verdade para o mercado?
Cada equipe, cada projeto ganha um mentor que vai acompanhar o projeto desde a ideia inicial até o final. O Gustavo pode até falar isso, como é que está fazendo aqui em Criciúma essa ideia?
Tem um deadline, Gustavo, dessa ideia? Por exemplo, vocês vão ter 4 meses para trabalhar em cima disso. Ou a coisa vai fluindo e, vamos esperar o Salomão chegar, e aí, mas daí já vira bagunça, né?
Não, inclusive as atividades já começaram. A gente lançou o primeiro edital em novembro do ano passado para a primeira turma e a gente fez um processo seletivo. O nosso banco de avaliadores da primeira turma teve 56 pessoas. E pessoas do mundo todo, não necessariamente só daqui, né, de Criciúma. Agora a gente está numa fase, a gente já teve uma primeira iniciativa junto às equipes que foram selecionadas nessa primeira etapa. Cada uma vai ganhar um mentor e esses mentores também estão sendo alocados a partir do ecossistema de inovação de Criciúma. Então existem algumas pessoas que vão conduzir esse processo. Além disso, o processo dentro da pré-incubadora, ele não necessariamente é linear. Então não quer dizer que uma ideia que está num estágio bem inicial e uma ideia que já tem alguma coisa acontecendo não possa estar lá. Todas elas estão, só
não
que...
Precisa caminhar todo mundo junto, é isso?
Aquela não, coisa que começou, é um processo que a gente procura desenvolver de acordo com a demanda de cada iniciativa. Claro que a gente vai ter as oficinas, os workshops e as mentorias num processo regular. Mas o processo ele pode mudar a todo momento de acordo com a necessidade da equipe e o que eles estão pensando em desenvolver naquele momento.
Eles recebem algumas caixinhas para preencher.
Tá.
Agora, a ordem que eles vão colocar as coisas na caixinha vai depender de quanto de maturidade tem o projeto deles. Nós estabelecemos um limite. Em 5 meses, eles têm que dar uma resposta. Se a resposta for boa, eles vão para um pitch e vão vender... Não, uma pitch.
Pode ir comigo também, então, vou junto, já me leva.
Fez grana para ficar comprando essas ideias?
Não te interessa?
Ah, tá.
Vão para um pitch, nesse pitch eles vão vender a ideia, vão mostrar a ideia e podem ter sucesso já aí, ou fica mais um pouco, vamos ajudar você a continuar esse processo, vamos dar mais uma forcinha, porque faltou um pouquinho para continuar. E como toda coisa, né? Você sabe que tem gente que não leva jeito para empreendedor, tem gente que não leva jeito para designer, tem gente que não leva jeito para radialista. Eu não levo jeito para radialista, então não está aqui.
Por isso tem que unir todo mundo, né, Salomão? Cada um dá a sua parte,
cada um,
né?
Dá o seu pedacinho. Né? Então, a ideia é sempre colaborativa e uma coisa legal que aconteceu muito em Floripa e vai acontecer aqui, ideias se juntam. Tem projetos que começam separados e no final Se juntam.
Já, na verdade, a gente já teve um caso aqui, que foram dois inscritos que os projetos eram muito similares. A gente juntou, eram duas duplas, a gente juntou os quatro, e eles se juntaram e estão tocando um projeto só. Então, as coisas realmente acontecem dessa forma.
Mas, por exemplo, quando você fala em design, evolução, eu acho que tem duas coisas que são interessantes, que se relacionam. Por exemplo, o ser humano ele evolui pela lei do menor esforço. Somos preguiçosos por natureza, né? Tudo que a gente desenvolve é para a gente não fazer alguma coisa. Alguma coisa fazer alguma coisa pela gente. E outra, competição. Você falou que existe a colaboração, mas o espírito de competição também é extremamente interessante para desenvolvimento.
O processo é gamificado. Isso é verdade.
É gamificado mesmo.
Eles ganham pontinhos para fazer e esses pontos levam ele lá. Agora tem uma palestra do Sebrae que é paga. Pô, nós conseguimos que ele vá de graça. Vai lançar um filme novo no cinema aí. Nós conseguimos ingressos para o cara e fazemos. Então, gamifica o processo. As equipes também ganham pontos conforme vão cumprindo as tarefas, né? Então, você tem razão. É colaborativo, mas eu quero estar na frente de todo mundo, né? Eu quero ganhar, eu quero fazer minha pontuação acontecer, né? Eu estava comentando com o pessoal esses dias aí de um projeto muito legal, que dois meninos, um engenheiro florestal e um biólogo, dois fazendo mestrado e tal, resolveram entrar nessa vibe de trabalhar com jardins verticais. E primeiro começaram com poda, depois virou jardins verticais, depois viraram hortas urbanas, agora dão consultoria em poda. Pode cirurgia em árvore. Eles fazem cirurgia em árvore. A coisa virou tanto que eles fazem cirurgia em árvore.
Meio aqueles Edu, Irmãos de Tesoura, não?
Mais ou menos isso. Mais ou menos.
Era linda aquela cidade, né?
É que gourmetização, né? Isso é que gourmetizar o negócio, hein?
Daí eles... veio um deles, o Paulo, veio muito feliz a semana passada. Uma semana atrás, chegando que eles fazem dois meses que eles terminaram. Ele veio para dizer assim que no mês de fevereiro... eles ficaram R$253 ricos. Então teve lucro, dois meses depois que eles abriram a empresa deles, teve lucro, depois de todas as contas pagas, de R$253.
Para eles foi
pra eles, foi o mundo. E para nós foi muito legal. Porque esses 253 daqui a pouco viram 2 mil e depois 2 milhões. Mas tem que começar em algum lugar. Então senti isso, que o cara ficou feliz com 250 pila, é muito bom.
Não perdeu, né, Salomão? Tá valendo. Ó, tem uma mensagem aqui legal do ouvinte. Colegas do design, vejo a cidade de Criciúma como uma cidade cultural. Por que não fazer um projeto com curso de design para desenvolver vários pontos da cidade com estátuas, bustos, etc.? Tipo Buenos Aires. Ou estou sonhando, diz o Narbal.
Eu acho que é totalmente válida a ideia.
Possível, né?
Essa ideia pode ser, inclusive, incubada na nossa pré-incubadora.
Isso não é normal. Acabou de dar uma ideia para eles. Ó.
Eu faria um busto da Pitty no centro.
Isso. Assim. O meu, bem linda.
É claro. Você é total lá.
Tá valendo.
Tá valendo. Tá
acho que as ideias nascem da necessidade. E eu acho que a gente tem que ter essa... Tem que ter essa capacidade de inovação baseada nas necessidades e olhar a cidade de uma outra forma, né? Seja na parte artística, cultural, parte tecnológica, mas nós temos que ter esse olhar mais holístico, né? Ou seja, que considere várias competências, né, da atividade humana.
Vocês estão falando nessa parte toda da criação, que é tudo muito lindo, tudo brilha, tudo maravilhoso, né? É um conto de fadas perfeito. Mas como é que vocês ensinam essa galera a lidar com as frustrações dos projetos que não andam, dos projetos que não dão certo? Porque eu acredito que são muitos também.
Eu já vi galera de arquitetura abandonar o curso justo por isso.
Pela frustração?
Porque daí criava o projeto e o cliente, obviamente, ia podando, né? E aí ele falou, não vamos fazer arquitetura, tudo que eu penso não sai.
E aí?
Primeiro que um curso de design precisa ter um pé no mercado. Não pode ter dentro dos muros da universidade. Isso é claro, né? Eu não consigo imaginar um curso de design, uma formação em designers ou mesmo em grupos de profissionais criativos, como é o caso do Co-Creation, dentro dos quatro muros da universidade. Esquece. Eu tenho que ter realidade. Eu tenho que botar eles na rua e ver aonde eles podem se frustrar. É mostrar para eles que eles vão se frustrar, que eles vão errar. E assim, é um mundo maravilhoso. É um mundo divertido. Eu não sei se é tão maravilhoso assim. É ralação mesmo. Às vezes passa a noite fazendo projeto, ralando para fazer. Vocês sabem disso, que não é fácil fazer isso. E daí chega na mão do cliente a identidade visual que ele criou e diz assim, minha mulher não gostou. Né? Isso é terrível, é péssimo. Mas o que eu vejo é aquilo que você falou um pouquinho antes, mano, que está se profissionalizando. está se tendo valor para isso. Cada vez mais está se dando valor ao design. E não, dá, não é mais só o sobrinho que entende de cor é o que faz, não é só mais a esposa ou a amante que decide a cor da marca da empresa.
A mãe já decidiu bastante? Já viu?
Já.
É?
Sério?
Então, Salomão, todo mundo quer ter uma ideia genial, uma ideia de 1 milhão. Por exemplo, eu acho que os grandes players de tecnologia geraram meio que esse mundo na cabeça dos jovens, né? Que todo mundo vai criar o seu Facebook, vai criar o seu Google e vai valer 1 bilhão, 1 trilhão e alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso? De todo mundo querer ser um grande gênio, todo mundo querer ter uma grande ideia?
Eu vou passar para o Gustavo essa pergunta, mas antes eu queria dizer o seguinte. As grandes ideias são nos 250 pila.
São essas?
Que eu falei. A coisa começa por 250 pila. É assim que tem que funcionar. Não dá para imaginar que todas as ideias vão valer 1 bilhão. Tem alguém que quer montar uma brigadeiria e vender brigadeiro na esquina, porque ele é bom em fazer brigadeiro. Ponto. Nós tivemos um co-creator que chegou todo maravilhoso, maravilhado, lá que ele queria fazer uma empresa de cozinha colaborativa, que ele ia cozinhar na casa dos outros, não sei o quê. Abriu um café. O café tá bombando, tá super legal, feliz da vida.
Era mais ou menos o que ele queria, mas acabou migrando para isso.
Ele virou um negócio e tá feliz da vida, tá se mantendo com isso. A gente tem que cuidar dessas frustrações, isso que é um trabalho que o Gustavo vai estar fazendo lá, ajudando o pessoal a entender isso, que pode daquele grupo sair uma ideia de 1 bilhão. Nós estamos com um projeto que saiu de lá do Co-Creation de Florianópolis, que hoje está no mundo inteiro, que é para controlar a emissão de rádio na quantidade certa da radioterapia de quem tem câncer. Um projeto que não se imaginava de economia criativa, mas todo o projeto foi embalado para isso e eles economizam dinheiro dos hospitais e melhoram o resultado do combate ao câncer com a colocação do rádio no lugar certo, na quantidade certa. Um projeto que a gente não imaginava que tinha a ver com essa economia criativa, mas bombou e está no mundo inteiro agora. Já tem nos Estados Unidos, na Europa, um projetinho pequenininho que hoje está faturando. Não sei quanto.
O mundo inteiro, projeto pequenininho, é igual nós, né? A gente começou pequenininho, então o mundo todo já.
Bom demais! Hoje aqui no Avesso, Luiz Salomão Ribas Gomes, o Gustavo Deluc e o Giovanni Castellan falando de design. A gente já volta.
Fala galera, aqui é o Rogério Fernandes da CBC.
Aqui é o Paulo Espíndola do Gorilas Basquetebol.
E aqui é o Renan Custódio da Liga Sul Catarinense. Estamos aqui no programa do Avesso para conferir mesmo se o Mano e a Pete dão aquela enterrada padrão. Tchau.
Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc.
Ah, voltamos, Pitburgonde.
Voltamos, programa do Avesso.
Hoje, segunda.
Segunda-feira nublada. Tá estranha essa segunda.
Tá maravilhosa essa segunda,
tá
tirando umidade, né?
Tá maravilhosa.
Tá, quem tá aqui hoje, vai.
Hoje a gente recebe o professor Luiz Salomão Ribas Gomes, o Gustavo Deluca e o Giovanni Castellan, falando aí de uma novidade muito legal.
Qual é?
Co-Creation Lab.
É isso?
O projeto Centro Sapiens.
Ah, legal. Olha só, eu quero saber o seguinte. A gente nasce criativo ou a gente consegue desenvolver essa
ideia? Pois é. Porque tem pessoas que parecem que tudo onde elas colocam a mão diz, meu Deus, que ideia genial.
Nasce criativo.
Tem gente que nasce mesmo, parece que já nasce
criativo. Tem uma coisinha que atrapalha essa criatividade que acontece lá aos 6 para 7 anos.
Que é o pai e a mãe?
Não, outra coisa.
É o que? O dente? O que é?
Uma coisa, um prédio grande que você vai lá quando você tem 6, 7 anos.
Escola.
Isso, né?
A escola começa a te destruir.
A criatividade?
A escola é terrível. A escola é muito ruim para isso. Ela começa... principalmente a minha escola, há muito tempo atrás, era péssima para isso. Você queria escrever com a mão esquerda, não podia, né? Tem que escrever com a direita. Você queria desenhar um boneco com 3 braços, não pode. Só pode ter com 2. Então, essas coisas são... A escola é um pouco castradora da criatividade. Hoje já nem tanto. Hoje já está se preocupando mais com essa liberdade das crianças a criarem mais, né? Mas criatividade é inerente às pessoas. Tem um autor, o Ken Robinson, que diz assim que aquela pessoa que me diz que não é criativa é porque não sabe o que é criatividade. Todos nós somos criativos. Agora nós temos que treinar a nossa criatividade para ser mais criativo, né? Vou dizer assim, ó, o Gustavo que está aqui, ó, um ano atrás eu conheci o Gustavo não falava uma palavra, agora ele está criativo, dinâmico, alegre, da computação e virou o cara.
Tá, Gustavo, mas teve muito estudo para obter essa criatividade? Não, pedalasse que, muito, não?
Eu acho que o grande... O que fez mudar a minha cabeça para essa nova perspectiva da área de inovação e criatividade foi a participação do Startup Weekend, que aconteceu em setembro do ano passado. Não sei se o Mano já participou ou já conhece um pouco mais do evento.
O projeto do ano passado foi bem legal, né?
Me deu um estalo isso?
Me deu um estalo isso. Vivenciar aquele processo de cocriação, de atividades criadas em conjunto. Num final de semana, tu vender e tu conseguir... viabilizar um negócio, aquilo ali mudou a minha cabeça de uma forma que fez com que a gente enxergasse a própria educação de outra forma, né? De a gente mudar o sistema de educação, porque a gente não tem mais como fazer educação como fizeram na época do Salomão ali, que não dava de criar um boneco de três braços. A gente tem que deixar essa criatividade fluir de alguma forma e capitanear isso de alguma forma e fazer com que as crianças se desenvolvam com a criatividade de alguma maneira. Como o próprio Salomão comentou antes, a gente não tem necessariamente 100% das pessoas e das crianças hoje sendo empreendedores. Não necessariamente vai acontecer isso. Mas se a gente tiver essa criatividade fluindo, com certeza surgirão novas ideias, surgirão novos projetos que vão melhorar a vida das pessoas.
Um bom designer sabe dizer não, Salomão? Ele tem que aprender a dizer não?
Eu não sei.
É maldito. O Pete falou do cliente, a história toda. É meio maldito, cara, isso.
O ser humano tem que aprender a dizer não, né, Salomão? É uma das maiores brigas internas do ser humano essa.
Eu não sei. Na sexta-feira me disseram que eu tinha que estar aqui às 11 horas da manhã. Mas eu não posso estar aí, mas estou aqui. Né? Estou aqui
jeito.
Na rádio e dou um jeito.
Vai ter que dar um jeito?
A gente tem que dar um jeito. Sabe? Eu acho que é importante saber dizer não. É importante saber valorizar o seu trabalho. Isso é bem importante. Você dizer, olha, não, assim não dá. Né? Não sou pago para fazer isso. Mas é difícil, é muito difícil você assumir ou não. Eu digo assim, que o melhor de tudo é você conseguir convencer as pessoas a dizerem sim, e não você a dizer um sim forçado. O teu projeto ser valorizado para essas pessoas.
A gente consegue usar isso para ganhar aumento aqui, será?
Conseguimos, claro que conseguimos, todos conseguimos.
Então, o que vai rolar daí, Salomão? Você está falando o que aqui, então?
Aqui?
Aqui. Você veio fazer o quê aqui?
Aqui eu vim conversar com você.
Bater papo, só. Você veio só pra bater papo.
Por isso que tu não podia dizer não, viu? Naquela sexta-feira. Tu tinha que ter vindo.
Eu vim aqui para um projeto maravilhoso, espetacular. Que é o lançamento do Co-Creation Lab da Satic. Que é um projeto de uma pré-incubadora da economia criativa. No projeto Satic 2030. Que é transformar a Satic numa nova universidade. Uma universidade com perfil empreendedor, com perfil criativo, inovadora, que vai mudar Criciúma. Se não vai mudar o sul do estado, se não vai mudar o estado inteiro, se não vai mudar a região toda. Eu acho que o formato está bem pensado, a Satic está repensando a sua forma de dar aula, a Satic está pensando a integração dos seus alunos. E o Co-Creation Lab veio para isso, para ajudar a transformar as ideias dos alunos e da comunidade de Criciúma em negócios. Negócios criativos, negócios duradouros e quem sabe um unicórnio. Por que não sai do lado do Co-Creation o primeiro unicórnio criciumense? Né?
Então, explica para a audiência o que é um unicórnio. A empresa que vale quanto?
Um bilhão de dólares.
Quando ela chega a dólares?
Dólares.
Ah, tá. Dólares, Pete. Não é real, entendeu?
Não é milhão, né? É bilhão, né?
Nós temos muitas empresas catarinenses.
Não, catarinense não tem nenhuma ainda.
Nenhuma.
Tem duas que estão quase lá. Né? São cinco brasileiras, são só cinco brasileiras, parece que vai rolar a sexta esse mês. Começou aí com a famosa 99 Táxi, né? Que foi a primeira unicórnio brasileiro. E dizem que tem duas empresas catarinenses aí que estão beirando a ideia de virar unicórnio. Né? Uma que, que todo mundo conhece, aí, que faz aquele eventão lá em Floripa, que é a RD Station, né? Faz um super evento de comércio eletrônico. E a Nelway, também uma empresa de inteligência artificial, que são empresas que estão sendo vislumbrando essa ideia de virar $1 bilhão.
Tá, mas essa teoria tem que ser o quê? Tem que ser startup de virar ou não? Qualquer empresa que vale $1 bilhão?
A ideia é a empresa que saiu
do zero
e virou $1 bilhão. De startup para $1 bilhão. Essa aqui é o unicórnio, né?
Ó, eu tô lendo aqui, ó. Quando a investidora estadunidense Aileen Lee criou o termo unicórnio para se referir às empresas de tecnologia que alcançam o valor de mercado de $1 bilhão, talvez ela não esperasse que 5 anos depois da invenção do termo, cerca de 270 startups se enquadrariam nessa condição.
Caraca, velho.
Mas só tem 5 brasileiros.
Isso, 270 no mundo.
No mundo.
No mundo.
Mas ó, o Brasil é vanguarda das startups. Confira 6 unicórnios que despontaram em 2018.
Ó, 6, ó. Vai lá.
Seis, ó, a 99, uma... né? Tem táxi, mais, tá aqui. A PagSeguro. PagSeguro, um sucesso.
Quinto Andar.
É, não é bem isso aí, Gustavo?
O Nubank, né? O Nubank tá aqui.
Tá, Nubank é show. Tem Nubank.
Arco Educação. E deixa eu ver qual mais. Que Stone. Mais? Stone também, né? Maquininha.
Sim, a Stone é recente.
A Brex.
A Estônia agora, final do ano.
É, acabou. 6-6. Brex. É.
Então tem 7, porque tem a Quinto Andar. Que a Quinto Andar foi no finalzinho do ano passado. Foi a Quinto Andar. Quinto Andar, que é uma imobiliária online.
Tá certo. Vamos abrir uma empresa dessa? O que tu acha, Pete?
Vamos. Tô bem pensando, seriamente.
Senhores, olha, só para agradecer a presença de vocês. É um prazer. Vamos reforçar o convite. Então, como é que as pessoas normais, seres humanos normais, podem participar de um projeto como esse?
Então, a gente está inaugurando o espaço físico hoje e a gente vai rodar 2 turmas no ano. Essa primeira turma já está acontecendo, que vai rodar. Provavelmente ali em maio ou junho a gente vai liberar o edital para a segunda turma do ano.
Mas essa turma não precisa ser de acadêmico, não tem nada a ver?
Não. É para a comunidade em geral. Quer me inscrever? Qualquer pessoa do mundo, qualquer ideia pode ser submetida ao processo de avaliação.
Tá, não precisa ter faculdade? Como é que são as coisas? Não precisa nada.
Curso superior, nada?
Não tem curso superior?
E não tem custo nenhum.
Isso aí é bom demais, né?
Vocês estão dando um presente, é de bandeja.
Sim. Inclusive, a gente tem projetos acontecendo lá que são oriundos do ensino médio, não da graduação. Então, não precisa ser graduado, não precisa nada. O pré-requisito é ter ideia, e uma ideia boa, ser avaliada e estar no co-creation.
Essa gurizada tá vindo boa, Salomão? Essa gurizada de segundo ano, terceirão, eu vejo eles com umas ideias legais nesses projetos de colégio.
A gente tá com um projeto lá em Floripa agora, bem legal, de um grupo de... Tem estudantes do ensino superior também, mas tem pessoal do ensino médio de 3D, de fazer personagens 3D para games e vídeos e animação. E o pessoal já está com um pezinho dentro da incubadora da Disney, né? Saindo da nossa pré-incubadora e está com um pezinho já na incubadora da Disney. Então, meninos do ensino médio estão começando já a botar a cara para ser empreendedores.
Show de bola. Professor, obrigado pela presença. Prazer tê-lo aqui.
E agora que eu soube que também fui teu professor.
Olha aí, viu? Olha aí. Agora sim, né, Pitão? Agora a decepção é dupla pra saber que eu tô
aqui. Né? Remelendo aqui no rádio, tá vendo, Salomão?
Fechou. Giovanni, obrigado pela presença, meu caro.
Valeu o espaço aí. Obrigado a todos.
Gustavo, sempre um prazer.
Obrigado a todos. Estão todos convidados às 4h30 lá na SATIC.
É isso, Pitoca. Fechou?
Partiu, design. Bora.
Boa ideia?
Boa.
E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.